Muito bom dia para você, João Marcos, ouvintes Difusora. Sexta-feira, com a participação agora importante, né, de Heidi Collichon, ela que é uma moradora de Cruzeiro do Sul, estado gaúcho, né, e que viveu aqueles momentos de tragédia com a enchente do ano passado, que agora completa um ano. Cruzeiro do Sul, né, que inclusive teve grande parte da cidade afetada por enchentes e também por deslizamentos. Heidi, relembrar um ano. Quer dizer, desde aquele momento, se a gente puxar da partida, né? Os especialistas, você até conversava aqui antes nos bastidores, que até tem um familiar, né, que trabalha nessa área de hidrologia, né? Haviam sinais... E poderia ser evitado, Heidi? Bom dia, seja bem-vinda.
Havia sinais, sim. Meu irmão é hidrologista da URCS, né, do IPH da URCS, e eles já sabiam que da presença dos chamados rios voadores, né, e que haveria um bloqueio desses rios sobre o estado do Rio Grande do Sul, que é provocado... Essas chuvas mais intensas, em parte, são provocadas pelas queimadas no Cerrado, né? Pelo desmatamento do Cerrado, que provocam com que essa umidade seja deslocada para o Rio Grande do Sul. E quando há um bloqueio atmosférico ali, elas permanecem ali e não saem mais. Então, nos episódios de tanto de setembro, novembro, de 2023, quanto de maio do ano passado, de 2024, houve esse bloqueio atmosférico desses rios voadores que fizeram com que a chuva estacionasse e simplesmente não parava mais de chover. Né? Era estarrecedor o que chovia torrencialmente sobre a nossa região lá, E foi provocando. Então, nós não passamos por uma enchente, nós passamos, na verdade, por três grandes enchentes, maiores do que as enchentes históricas da região. Né? Nós temos, na região de Lajeado, Cruzeiro do Sul, nós temos o rio Taquari, que é um rio que vem das montanhas, do Planalto, e ele adquire muita velocidade. Então, em Cruzeiro e Lajeado, ele foi na medida que ele saiu do seu leito, ele foi arrancando casas, todas as construções, árvores e arrastando carros, ônibus, caminhões, tudo para dentro do leito. Né?
Ele subiu muito leito, Heidi?
Sim, ele na de maio ele chegou a 34 metros acima do nível dele. Na região de Porto Alegre, então, acontece um outro fenômeno, Grande Porto Alegre, São Leopoldo, Eldorado, acontece outro fenômeno que o rio, porque é muita planície, ele se espalha, e aí a Lagoa dos Patos, se vem vento do sul, ela represa, ela não deixa a água escoar, e aí a água permanece. A casa da minha filha em Eldorado ficou 42 dias debaixo d'água, com a água acima do forro, nessa última, então, de maio. Já havia sido invadida em novembro, e aí tinha permanecido 2 semanas. Em 2 semanas já se perdeu todos os móveis, principalmente hoje que são de MDF, né? Então não sobra nada. Na de maio, então, na verdade, nem a construção sobra mais. Ela está em pé ainda, mas tem tanta infiltração nessa construção. E tem barro no forro, que a gente teria que tirar todo o forro, teria que trocar tudo, né? Então, acaba... E o cheiro da inundação permanece.
Continua.
Continua. É. Não sai nada. E são características diferentes da inundação na região de Lajeado, que vem com muito, muito barro, assim, areia, né, e coisa assim. Eu lavei muita roupa de pessoas que foram afetadas da minha irmã. A minha irmã perdeu a casa simplesmente foi embora. E daí ela não estava ainda na casa, era uma casa nova, ela tinha recém-mobiliado, ia mudar na semana seguinte, e aí simplesmente arrasta a casa embora, né? E a casa onde ela morava foi inundada. Então eu lavei as roupas dela, e assim, a gente lavava com lava-jato primeiro. Botava numa calçada, lavava com lava-jato para tirar o areião todo. E daí lavava as roupas. No caso da minha filha, na primeira enchente de novembro, deu para recuperar algumas coisas também lavando. Mas aí era tipo um lodo, assim, pegajoso e com cheiro de esgoto muitas vezes, né? Então é horrível. Então tem situações muito diferenciadas. O pessoal ali do Vale do Jacuí também, eu ajudei uma pessoa conhecida que tinha uma casa de veraneio no Vale do Jacuí, também ficou 40 dias debaixo da água, né? Ali também era areia, mas uma areia lodosa. Então, eram três formas diferentes de roupa, de coisas embarradas que a gente lavou. E foi uma coisa muito louca, né? Aquela chuva toda, a gente sabendo, então, pelo familiar, que ia ser muito perigoso. Eu estava no interior, daqui a pouco a gente não tem mais nem luz, nem internet, não tem mais contato telefônico, tu tá isolado, tu não pode ir para lugar nenhum, porque as pontes estão debaixo da água, tu não consegue saber dos teus familiares como estão, os teus familiares também não sabem como você está, né? Então, é uma situação muito extrema, né? E aí, quando você chega, depois que a água baixou, você chega nos lugares que foram atingidos, é destruidor, né? Você só consegue chorar. Nas primeiras visitas, assim, Cruzeiro do Sul perdeu 3 bairros inteiros.
Quantos habitantes, assim, tem Cruzeiro do Sul, para os ouvintes terem uma ideia?
Cruzeiro do Sul é uma cidade muito pequena, né? Mas para uma cidade pequena, perder 650 casas, né, que foram completamente destruídas. E mais, tem casas que foram interditadas porque o morro, a encosta do morro começou a ceder, então as pessoas não podiam mais nem entrar para buscar seus pertences. E outro, as casas que foram inundadas, mas que não foram levadas embora, depois a água saiu, porque no Vale do Taquari a água passou levando tudo de roldão, mas depois passou, não ficou parada tanto tempo, né?
E era uma correnteza forte quando ela foi momento?
Era horrível, 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 horrível. Se você olha na internet, tem vídeos assim, uma casa de pessoas conhecidas nossas, era uma casa antiga, assim, daquelas construções de tijolo maciço, né, fortíssima. E a família decidiu não sair, né? Com medo de ser saqueada, umas coisas assim. E aí vem uma trilhadeira sendo arrastada pela água e bate no canto da casa e a casa desmorona com as pessoas dentro. E não se achou até hoje os corpos, né? Então, eu abriguei na minha casa, eu abriguei um casal que trabalhava numa cabanha do grupo florestal, de Lajeado, das Balas Florestal. Eles perderam 800 cavalos e não sei quantas cabeças de gado, né, que simplesmente foram levados embora.
Passado um ano, dona Heide, ainda tem gente que não foi encontrada, tem gente desaparecida? Foram muitos mortos naquela região?
Sim, na enchente de setembro foram mais mortos, porque as pessoas acreditaram menos nos avisos do IPH e dos meteorologistas, né? E a própria prefeitura passava e dizia, vamos sair, e as pessoas diziam, mas nunca, aqui nunca chegou água, né? Ninguém acreditava, né? Então, não acreditaram. Por exemplo, na igreja evangélica de Cruzeiro do Sul, a casa dos pastores foi inundada. Eles pegaram as coisas, principalmente livros de registro da comunidade, históricos, e levaram para o coro da igreja. E mesmo assim, lá dentro do coro, a água entrou E acabou com os livros. E, né, molhou todos os livros escritos com caneta tinteiro, não sobrou nada. Né? Então, são coisas assim...
Da história que se perdeu, né?
Da história que se perdeu. Prédios históricos se perderam, né? É, realmente, e aí, na primeira enchente já tinha morrido muita gente, na segunda enchente morreu novamente e tem corpos que não foram encontrados ainda. Sim.
Dessas 650 moradias lá de Cruzeiro que foram atingidas, muita gente já retornou para elas, tem muita gente... Então, aonde?
Não existe mais nada, só tem...
Foi tudo.
Só tem entulho. E isso agora foi transformado, vai ser transformado em parque. Aqueles bairros não vão voltar a existir, vai ser, né? Tá sendo feito tábua rasa lá, tem os tratores tirando os entulhos e deu.
Já então, devido ao risco, não vai mais construir casa lá.
Tá, foi proibido, né? Mas tem gente morando em containers ainda, tem gente morando na casa de familiares ainda, tem gente abrigado, alguém cedeu um lugar para morar, né? Nós recebemos, a região recebeu ajuda do Brasil inteiro. É, a gente sabe que o governo federal também está ajudando, só que existe... entraves burocráticos muitas vezes, né?
A legalidade para ajudar.
A Caixa Econômica, por exemplo, ela tem os seus trâmites para fazer um financiamento de uma casa dessas, assim. Então, as pessoas receberam muita ajuda, tanto financeira quanto de material. Tinha grupos aí de Minas Gerais e coisa assim, e vinham, entravam na casa, batiam na casa e diziam: nós podemos ver como é que vocês estão morando, né? Essas casas improvisadas que as pessoas estavam tendo. E daí, o que que a senhora precisa? Vamos ver. Aí, daqui a pouco, saíam com uma lista, voltavam com um caminhão, encostavam um caminhão com a mudança inteira, geladeira, cama, colchão, sofá, mesa, né? E a própria solidariedade das pessoas. A gente cozinhava, fazia comida e ia lá para Cruzeiro para entregar marmitas para as pessoas que estavam ajudando a limpar, né? Ou enchia garrafas de água do poço artesiano da gente e levava para lá para ajudar. Porque não tem como o poder público resolver isso tudo. Isso é tanto. Muita gente fala que os governos não fizeram nada e coisa assim. Fizeram, só que é humanamente impossível fazer só com o funcionário público, com os órgãos públicos. Neste caso, era necessária a ação de todos, né? Cada um que fizesse a mínima coisa.
Ô, dona Rádio, que nem a senhora comentou, essas famílias estão improvisadas ainda,
muita,
né?
Muitas, sim.
O que elas têm de esperança hoje? A senhora falou, claro, o governo tem os entraves, tem a parte burocrática, legalidade, tudo isso, receberam muita ajuda, mas elas ainda não têm um lar, né?
Muitas não têm.
Qual que é a expectativa delas? Tem uma previsão, um
agora
programa lá
para... É para Cruzeiro do Sul, agora foram anunciadas a construção de 200 casas agora. Já houve construção de casas por grupos particulares, né? Cerca de umas 50 casas já tinham sido construídas, e Lions, Rotary, né? Empresários.
Grupos de amigos.
Grupos de amigos. Vão, e muita gente, por exemplo, no caso da minha filha, e dos GAIP mesmo, eu fiz um levantamento dos GAIP que moram na região e que foram atingidos, os parentes, né? E aí eu botava no grupo da família, disse: olha, fulano de tal, pix tal, né? Quem quer ajudar? E muita gente ajudou, muita gente ajudou, né? A gente, quem não sabia para quem mandar, mandava para mim, eu redistribuía e coisa assim. E todo mundo fez isso, né, Armin? Em todos os lugares. Porque Teutônia, ele morava em Teutônia ainda, né? Na época. Foi atingido também, não foi diretamente do rio, mas Roca Salles, por exemplo, deixou de existir praticamente.
Foi toda, né?
É. E Arroio do Meio, Encantado, Mussum, todas essas cidades foram extremamente atingidas. E é aquela tristeza que Tá? Quando tu entra na cidade e está tudo enlameado, tudo e cheio de lixo, sacos plásticos, coisas penduradas, no alto dos prédios. Muitas vezes. Tem prédios que foram até o terceiro andar. Né?
A água chegou. Dona Heide, claro que são cicatrizes que jamais serão, né, apagadas. Que a senhora... seria até difícil perguntar, mas o que a senhora leva de tudo isso? Claro que é a solidariedade do povo, mas o problema não acabou, né? As pessoas continuam ainda improvisadas. Como é possível resolver, esperar, é Deus? O que a senhora acha?
Não, é possível resolver, precisa de gestão honesta dos recursos que vêm. A gente sabe de prefeitos que, por exemplo, esconderam doações para tentar distribuir antes das eleições, né, do ano passado. A gente sabe de prefeitos que tentam beneficiar os seus amigos, obviamente, né? Então, o dinheiro vem dos órgãos superiores, federal, estadual, né? Há momentos que a questão de lado político entrava, porque eu não vou distribuir esse dinheiro, não vou destinar esse dinheiro porque é do meu adversário político, eu tenho que tentar fazer com que ele seja desacreditado ou coisa assim. Tanto do federal para o estadual, do estadual para o municipal, esses entraves acontecem, né? A gente sabe que... Na verdade, a grande corrupção está na base e não lá em cima, né? A que corrói mesmo, sabe? Há grande corrupção no governo federal? Sempre houve, histórico, eu sou professora de história, eu conheço o Brasil, né? Bem na história, mas a pequena corrupção, ela faz um estrago imenso, né? E essa... graçou também aqui, né? Apesar da grande solidariedade, do grande amor humano que as pessoas demonstraram e continuam demonstrando, né? Há pessoas que se aproveitam dessa situação e isso faz com que a pessoa que necessite muitas vezes não receba tudo o que precisa, né? A casa é importante, importantíssima. Depois, a questão da instalação interna da casa vai se resolvendo aos poucos, né? Mas o ter de novo, né, o meu lar é a coisa mais importante. E a doença psicológica, as pessoas estão adoecidas na nossa região, né? Nós temos muito, muito, muito caso de pessoas com depressão pós-traumática, né? Porque foi tão horrível tudo que as pessoas realmente não conseguem superar isso.
Dona Heide, muito obrigado, tá? Pelo seu tempo, por retratar um pouquinho, né? Força, a senhora teve um papel importante também, né? Ajudar, né? A senhora mesmo destacou os familiares, ajudar aquelas pessoas próximas, quem estava trabalhando. E continue firme, boa sorte para vocês, tá, Dona Heide?
Obrigada. E obrigada pela solidariedade que eu tenho certeza que veio também aqui de Marechal Cândido Rondon.